Parashá desta semana, Parashá Korach. Parashá conta uma longa história com várias partes, que começa com Korach, que é primo de Moshe Rabbeinu, e que era uma pessoa grande, não era qualquer coisa, nós não podemos denegrir a sua imagem, mas ele acabou sendo levado por tentações próprias de honra e acabou juntando um grupo enorme de pessoas. E ele foi contrariar o Moshe e discutir que o Moshe não deve ser o líder do povo e que o Aharon não deve ser o Kohen Gadol do povo e que ele que tem que ser o Kohen Gadol. E assim começou uma discussão e Moshe Rabbeinu então propõe a ele um teste. O teste é o incenso. O incenso nós sabemos que é uma coisa que é um trabalho, um serviço no templo muito elevado e que, por um lado, ele é muito elevado, por outro lado, justamente por ser tão elevado, se a pessoa errada faz, morre. E assim foi feito o teste aqui, proposto o teste. Primeiro Moshe tenta fazer as pazes com eles, tenta ver se eles acabam aceitando, afinal de contas, Deus é que colocou ele nessa posição. Mas no final das contas, eles acabam sendo testados e, de fato, essas pessoas todas morrem. O Korach e a sua família são tragados pela boca que a terra abre, engole eles e todos os seus pertences. Depois disso, tenho ainda uma certa dúvida do povo em relação ao que aconteceu. E Deus fala, então nós vamos mostrar e demonstrar, você vai pegar o cajado de cada chefe de tribo e do Aharon, sendo da tribo de Levi, vocês vão colocar esses cajados dentro do tabernáculo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer no dia seguinte. Aquele que florir é o escolhido. No dia seguinte tiraram todos os cajados e viram que o cajado de Aharon, o cajado floriu e inclusive cresceram amêndoas. E assim ficou claro para todo mundo que Deus é que escolheu Aharon para ser o Kohen Gadol. E depois a Torá termina para Shá contando quais são as doações, as coisas que devem ser separadas para os Kohanim de diversas áreas, das oferendas, ou de carne, ou das frutas, o primogênito, e uma série de coisas, são 24 presentes chamados total, que são dados para o Kohen. No começo da Parashá, quando tem dois sujeitos, Datan e Aviram, que estão fazendo um grande rebuliço na primeira vez, eles fizeram muita bagunça em diversos momentos, Moshe Rabbeinu tenta conversar com eles, chama eles para um diálogo e eles negam vir. E dizem que não vão. Moshe fica muito bravo com isso. Ele está tentando apaziguar a situação e não estão aceitando. Vayichale Moshe meod, Moshe ficou muito bravo. Vayomer el Hashem, e disse para Deus, al tefen el minchatam. Não olhe para a minchá deles, não olhe para a oferenda deles. Essas pessoas são pessoas de briga. Essas pessoas não estão querendo fazer parte do povo. Tem que se entender, não pode ficar brigando. Então não aceite a oferenda deles, quer dizer, o incenso que eles vão trazer. Lo chamor echad mehem nasati. Afinal de contas eu não peguei sequer um jumento deles. Velo hareot yetachad mehem, não fiz mal a nenhum deles. Diz Urashi, o que quer dizer não peguei um jumento deles? Por que você pegaria um jumento deles? Quer dizer, o que você está querendo dizer? Não peguei um jumento, nem peguei um jumento deles. Por que você pegaria? Traz o Rashi aqui. Afilo que shehalachti mi Midian le Mitzrayim. Mesmo quando eu, Moshe, fui de Midian para o Egito. Midian, onde morava o seu sogro, Yitro. E ele foi, quando ele viu a sarça ardente, Deus mandou ele ir para o Egito para salvar o povo. Quando eu fui de Midian para Mitzrayim, Vehirkavti tishtivet banai al hachamor, e eu montei a minha mulher, os meus filhos, sobre o jumento para ir para o Egito. Vehayali litol oto hachamor mishelahem. Eu deveria pegar esse jumento deles, quer dizer, eu deveria cobrar essa viagem, esse burrico que nos levou, eu deveria cobrar deles. Lo natalti ela micheli. Eu não peguei. Eu dei do meu bolso. Por que que o Moshe deveria pegar o jumento deles? Eu estou indo de Midian, estou indo para o Egito, para fazer o quê? Por que eu estou indo para o Egito? Porque Deus me enviou eu para o Egito para salvar o povo. Se eu estou indo salvar o povo, então é interesse do povo. Então, teoricamente, o povo deveria pagar essa viagem. Estou fazendo um serviço pelo povo. Mas eu não cobrei. Paguei do meu bolso. Essa é a forma simples de se entender o que está acontecendo aqui. E o Moshe está demonstrando como ele é bem diferente de muitos políticos que são pagos pelo povo para tudo que eles fazem. São pagos. Não! Xerabeu fala, mesmo quando eu fui salvar o povo, fui de Midian para o Egito, mesmo assim, eu não peguei a passagem, eu não peguei o jumento deles. Não foram eles que pagaram, eu paguei do meu bolso. Mas aqui tem algo mais profundo do que isso, quer dizer, diretamente ligado a Datan e Aviram, que são os que ele estava antes dialogando. O Bergman diz que por que que Moshe Rabbeinu foi parar em Midian? Moshe nasceu no Egito, Moshe morava no Egito. O que ele foi fazer em Midian? Lembra? Para Shat Shemot, a Torá conta que duas pessoas estavam brigando. No dia anterior, Moshe teve que salvar uma pessoa, um judeu, das mãos do egípcio, e matou o egípcio. No dia seguinte, dois judeus, um deles, aquele que estava sendo perseguido no dia anterior. Dois estão brigando. E o Moshe Rabbeinu chama a atenção deles e fala, Rashalamatakerecha, seu perverso, o que você vai bater no teu amigo? Ele levantou a mão. O que você está levantando a mão sobre o seu amigo? Esses sujeitos foram e delataram para o faraó que o Moshe no dia anterior matou um egípcio. Na verdade, estava salvando um deles. E aí o faraó colocou a cabeça do Moshe a prêmio. Moshe foi preso. Graças a um milagre, conseguiu fugir do carrasco. E ele fugiu para Midian. Depois de muitos anos, Deus manda Moshe voltar para o Egito para começar todo o processo de saída do Egito. Por que que Moshe então fugiu para Midian? Por causa desses dois rapazes que estavam brigando. Quem eram esses dois rapazes? Datan e Aviram. Diz Moshe Rabbeinu, quando eu voltei de Midian para o Egito, quem deveria pagar isso? Quem deveria me indenizar essa passagem? Afinal de contas, por que que eu fugi? Por causa de vocês, Datan e Aviram. Então quem deveria pagar essa passagem? Datan e Aviram. E o Moshe continua e diz nesse versículo aqui, Velo Hariot, eu não fiz mal a ninguém, nenhum deles. Quando eu falei para eles, Rachá, seu perverso está levantando a mão, eu não encostei neles, não fiz nada, eu simplesmente falei para eles, o que vocês estão brigando? Eu não fiz mal a ninguém. Não tinha razão para eles me delatarem. Eles me delataram, me causaram fugir. Agora, quando eu voltei, eu deveria pedir indenização e que eles, pelo menos, pagassem a minha viagem. Nem isso eu pedi deles. O que que eles querem de mim agora? O que que eles estão brigando contra? Estão vindo partindo para... Por quê? Por que partindo contra mim? Na continuação, a Torá conta. Vatiftach ha'aretz et piha. Que a terra abriu a sua boca. O que aconteceu aqui? A terra abriu uma boca. A boca foi criada desde a criação do mundo, já foi combinado para abrir uma boca. E vai engolir eles, vai se fechar bonitinho. Daqui a algumas semanas,
Se Deus quiser, vai ter uma paraxá chamada Balak. E lá a Torá conta que o Bilam estava indo amaldiçoar o povo. E o jumento dele conversou e falou: Vayiftach Hashem et pi ha'aton. Deus abriu a boca do jumento. Ops. Tem uma diferença, então. Dois lugares que foi aberto. Aberta a boca. A terra e o jumento do Bilam. Aqui na nossa paraxá diz que a terra se abriu. A terra abriu sua boca. E em Parashat Balak está escrito que Deus abriu a boca do jumento do Bilam. Por quem sobre o jumento está escrito que abriu a boca? Deus que abriu a boca. E quando está falando da terra abrindo a boca para engolir o Korach, não está escrito que foi Deus. Está escrito que a terra abriu a boca. Por quê? Porque essa diferença. O Rav Shmuel Taieb, uma explicação interessante, ele dá a seguinte parábola. Ele diz que o ferro, uma vez, perguntou para o ouro: por que quando batem em mim faz tanto barulho? E quando batem em você, ouro, não faz tanto barulho? E o ouro respondeu para o ferro, dizendo: lógico, quando batem em você, batem com o ferro. Batem com o seu tipo, então faz muito barulho. Em mim batem com outro material. Não batem em mim com ouro. E por isso não faz tanto barulho. Diz Rav Shmuel Taieb, quando Bilam está indo amaldiçoar o povo judeu, é um não judeu, é um antissemita, que está brigando, está querendo amaldiçoar o povo judeu. Isso é uma coisa que não faz tanto barulho. Por quê? É. São dois materiais diferentes. Não faz tanto barulho. E por isso, o jumento não ficou tão dolorido e tão desesperado com a situação. Deus teve que abrir a boca dele. Mas no caso do Korach, um judeu que está brigando contra o judeu, é um ferro batendo no ferro. São dois materiais idênticos que estão se batendo. Isso causa um barulho tão grande que estremeceu a terra, que a terra abriu a boca sozinha, de tão pasma que ela ficou de ver e presenciar essa situação. E é justamente a lição da nossa paraxá. Nós não temos o que julgar quem foi Korach, o que ele foi. A lição que nós aprendemos da paraxá, o quanto nós temos que tomar cuidado para não causar brigas, não fazer brigas, não alimentar brigas e, logicamente, tentar apaziguar e diminuir brigas. Tinha um hatzer, em Israel é muito comum isso, uma vila, vamos supor que é uma vila, não é exatamente uma vila, mas é o conceito de uma vila. Uma vila teve um entupimento do esgoto. E os vizinhos estão começando a ver o que vai ser feito. Aí um começa a culpar o outro, não, porque o esgoto entupiu por culpa sua. Porque você cozinha na sua casa, coisas são muito gordurosas, isso está causando entupimento. O outro diz: não, não é, não tem nada a ver, você que tem crianças na sua casa. E aí causa entupimento. E começou uma briga inteira nessa vila. No final das contas, ninguém fez nada, ninguém quis pagar, então não chamaram nenhum técnico e ficou assim. E assim foi passando o tempo, chegou uma hora que o esgoto, tão entupido que ficou, explodiu. E aí começou a vazar tudo que tem direito pela vila, pra rua. Tava uma coisa, uma situação horrorosa. Chamaram o técnico, Nahum. Nahum veio ver. Olhou, disse: eu vou cobrar pelo serviço 120 liras. Na época antiga de Israel, onde eram liras israelenses. Começou a discussão entre os moradores da rua. Ah, que 120, que absurdo, tá caro. Não, mas então você que tem que pagar, porque você que é culpado, você que é culpado, você que é culpado. Ah, começou toda a briga de novo, começou. Nós estamos dispostos a pagar 70 liras. Disse o encanador: desculpem, eu tenho crianças em casa para comer. Esse é o meu preço. 120, por menos eu não posso fazer, não vou fazer por menos. Começou uma briga, no final das contas, Nahum viu que ninguém vai querer pagar e foi embora.
Quando ele está saindo da vila, ele vê um senhor que está sentado num banco. É um senhor que perdeu toda a sua família no holocausto. Mulher, filhos e netos. E esse senhor está sentado estudando o livro Mesilat Yesharim, do Moshe Chaim Luzzatto. E quando Nahum se aproxima dele, esse senhor, que chamava Feivel Briskman, esse Feivel diz: o que está acontecendo aí? Esse esgoto, assim, e a briga, o que está acontecendo? Isso não é como, eles não estão querendo fazer o serviço, porque eu cobro 120, estão dispostos a pagar 70, então não é meu problema. E eu estou indo embora. Diz esse Feivel: você tem razão, não é seu problema, porque você tem crianças para alimentar em casa, você tem que ganhar o seu salário. Mas é meu problema, eu tenho que cuidar disso. E o Feivel se levanta e diz: quanto estão dispostos a pagar? 70, eu te pago 50 e faz esse serviço para eles. Vamos parar com essa bagunça, vamos parar com essa briga, já está se arrastando demais essa briga, está uma pouca vergonha, conserta tudo, resolve essa parada. E o Feivel ensinou que não se alimenta brigas e se tenta apaziguar as brigas. Só para finalizar com mais uma historinha sobre o que a Torá fala: Vativla haaretz, a terra engoliu o Korach e a sua riqueza. O Korach era muito rico. Tudo foi para dentro da terra, não sobrou nada. Há uns bons anos atrás, um judeu americano veio para Israel e foi conversar com o Rav Chaim Zaytik. Disse o Rav Chaim Zaytik que ele é sozinho, ele não tem herdeiros, não tem filhos. E ele, na sua vida, trabalhou bastante e fez uma fortuna de 50 milhões. 50 milhões de dólares. E ele gostaria, depois que ele falecer, que o Rav Chaim Zaytik cuidasse para distribuir esses 50 milhões de tzedakah, dá para instituições em Israel que estudam Torá, que dá para yeshivot, para escolas judaicas. Você distribui esses 50 milhões. O Rav Zaytik virou para esse rico americano e falou: escuta, você tem 50 milhões. Não tem herdeiros, não tem contas a pagar, você tem só as coisas para você. Faz já doação agora, você está em vida. Você vai ganhar a mitzvah de tzedakah. Doa uma parte disso. Quanto você precisa para viver? Até longa vida você vai ter, já era um senhor. Você tem a longa vida até você dividir. Quanto você precisa? 3 milhões. Você consegue viver até lá. O resto já dá de tzedakah agora. E o senhor falou: não, imagina, de jeito nenhum, 50 milhões são meus, eu trabalhei por isso, eles são meus, eu não vou dar para ninguém agora. Depois que eu morrer, você pode dar. Mas agora, os 50 milhões, comigo. Baixo do colchão. O Rav Chaim Zaytik tentou convencer o sujeito e falou: aproveita, agora você pode fazer mitzvah, agora conta muito mais. É você fazendo e você vai dar para o lugar que você vai querer. Não adiantou. O sujeito não se convenceu e foi embora para os Estados Unidos. Passou um tempo, liga para o Rav Chaim Zaytik, o cônsul dos Estados Unidos em Israel. E diz para o Rav Chaim Zaytik que ele está convidado porque faleceu aquele senhor americano, conhece, já ouviu falar, ele faleceu. E ele deixou aqui no testamento dizendo que você vai cuidar da distribuição. Então, vem aqui. O Rav Chaim Zaytik foi no consulado. Quando chegou no consulado, o cônsul falou: por favor, senta, vão vir mais pessoas para a reunião. E de repente começam a entrar alguns padres e se sentam. E o cônsul diz, bom, aqui no testamento, aquele senhor diz que é para distribuir a fortuna dele para aqueles que estudam Bible, a Bíblia. Então aqui trouxemos vários padres. Nos seus conventos, nas suas igrejas, se estuda a Bíblia. Então você, agora, aqui diz também que você é que vai definir para qual lugar vai. Então nós pegamos aqui, escolhemos algumas instituições e nós queremos agora que você aponte para qual deles vai dar e quanto vai dar para cada um. Esse daqui tem uma igreja grandona, esse daqui é um pouco menor. Você mas você vai agora definir. O Hanzati falou, o quê? Não pode ser uma coisa dessas. Ele falou para mim que ele quer que se dá esse dinheiro para instituições que se estuda a Torá. Diz o cônsul. Desculpa, aqui está escrito no papel, não sei o que ele falou para você. No papel aqui diz lugares que se estuda a Bíblia. Aqui não se estuda a Bíblia. A Hazait começou a discutir, não adiantou nada. Ele falou, desculpa, eu não vou me meter nesse negócio, não tem nada a ver. E foi embora. A Hazait falou, olha só que coisa. Esse sujeito podia cumprir uma mitzvah tão grande de ajudar instituições que se estuda a Torá. Um judeu e ajudar instituições judaicas, instituições que estão cuidando da educação da próxima geração. Ele perdeu a chance de ajudar e não sobrou um centavo de tzedaká de verdade, de cumprir a mitzvah, de ajudar uma instituição que se estuda a Torá. Não sobrou um centavo. O que adiantou? Quanto que as pessoas devem pensar em cumprir as mitzvot? Quando se trata, no caso de tzedaká, cumprir a mitzvah de tzedaká em vida. Depois, 120 é outra história, o que sobra, quer deixar, mas aproveita a vida para cumprir essa mitzvah da melhor forma, quando você pode escolher exatamente para onde você vai direcionar, para direcionar esse dinheiro para ir para os lugares sagrados.